Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da INC para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2015. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmealcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Logo após as perguntas dos analistas, iniciaremos a sessão para jornalistas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Jaime Zuck, CEO da INC, José Agote, CFO e Diretor de Relações com Investidores da companhia. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Jaime Zuck. Por favor, o senhor pode prosseguir.
Bom dia, gente. Eu sei que a gente não tem um feedback aí, mas queria dar as boas-vindas ao meu primeiro call, minha primeira chamada com vocês. Eu estou há um mês na companhia e eu estou aqui com o José Agote. E eu queria dividir essa chamada em alguns pontos aqui. Primeiro, vamos falar um pouquinho do segundo quarter, né, o segundo trimestre aqui de 2015, que, como vocês viram, em termos de lucratividade, foi desapontador, mas realmente, número um, ela está refletindo a estratégia que a gente teve até agora de expansão, e número dois, a gente está trabalhando nisso, a gente vai conversar um pouquinho sobre as coisas que a gente começou a fazer. Então, depois de falar do resultado do segundo trimestre, a gente vai falar um pouquinho também sobre essa nova fase da companhia que a gente está começando a falar com vocês e quais são os meus objetivos iniciais. Alguns de vocês me perguntaram, poxa, o que você está vendo aí? Então, a gente não está divulgando os objetivos e prioridades agora, mas tem alguns objetivos iniciais que a gente já pode conversar com vocês a respeito. Terceiro, vamos falar do projeto estratégico, do projeto estratégico que a gente começou aqui na companhia. E, por último, alguns de vocês também já me perguntaram para a gente quais são as suas primeiras impressões, né? O que você já viu da companhia, o que você acha, e a gente vai falar um pouquinho disso, e depois eu passo para o José Agote para entrar nos detalhes da parte financeira. Espero que vocês estejam me escutando bem. Eu acho que a gente não tem feedback para saber disso. Tem? Então, tá bom. Então, falando um pouquinho do segundo trimestre, como vocês viram, a gente manteve o crescimento de vendas, a gente chegou a 18,4% de crescimento no segundo trimestre. Em moeda constante, esse mesmo crescimento foi de 5,2%, quer dizer, a gente continua tendo crescimento de top line. Mesmo no same store sales, nas mesmas lojas, o crescimento foi de 10,7% nesse segundo trimestre, ou basicamente flat, ou seja, igual se vocês tirarem a variação cambial. Obviamente, o que tem acontecido, como vocês têm visto, o dólar tem se valorizado e a estratégia de diversificação da companhia em negócios internacionais nos está ajudando, como a gente queria fazer, como a companhia queria fazer até agora, né? Ou seja, a valorização desse dólar americano. A gente também fez a aquisição do Margaritaville, a gente colocou mais lojas dentro do nosso portfólio e, com isso, as nossas vendas crescem, o nosso gross profit, nossa margem bruta também cresceu. E essa expansão internacional, aliada a essas aquisições estratégicas e abertura de novos restaurantes, tem sido os fatores determinantes no nosso crescimento desde o IPO. Ou seja, desde que a gente colocou as ações no mercado, a gente tem feito uma estratégia de usar a CAPEX, usar investimento, para abrir lojas, fazer aquisições e, com isso, continuar crescendo e fazer dessa companhia uma companhia maior, uma companhia em expansão, né? Como vocês viram também, o EBITDA foi de 27 milhões, 32,7, se não me engano, se vocês verem o EBITDA ajustado sem one-time aí, effect. Foi uma queda de 16 milhões em relação ao ano passado e mais que 100% desses 16 milhões são devidos às nossas operações em aeroportos no Brasil. Não deve ser novidade para vocês, em alguns reportes de alguns de vocês já está colocando também o ramp-up, né, de lojas que existem nos aeroportos e também, obviamente, o fluxo de passageiros versus a infraestrutura que existe nesses aeroportos no Brasil. O good news aí, a novidade é que, mesmo considerando tudo isso, a gente fez uma redução da nossa dívida líquida de 60 milhões, que a gente gerou caixa com uma alta taxa de conversão do EBITDA em 119%, que são boas novas aí, né? Com relação, então, falando bem geralmente do segundo trimestre, o segundo trimestre ele simplesmente reflete a estratégia que a companhia tem tomado até agora, uma estratégia de expansão, uma estratégia de crescimento das vendas e do gross profit com uso de capital, né? E o que traz para a gente tudo isso, né? No cenário macroeconômico que a gente está vendo, principalmente no Brasil, mas também com o estágio de desenvolvimento que a companhia já teve, quer dizer, com toda a expansão que a gente já teve, a ideia é realmente trazer a IMC a uma fase nova, uma fase de gestão operacional, consolidação das operações, disciplina operacional, gestão, execução, que é uma coisa que eu quero crer que isso, aliado à inovação, é o meu background. Então, vocês sabem que também o José, que é o José Agote, que é o CFO, ele entrou em janeiro, final de janeiro, e há 3 meses atrás a companhia também contratou um novo CEO para o Brasil, que é o Pierre Berenstein. O Pierre também tem uma pegada bastante forte de execução, ele também tem muita experiência em food and beverage, né, que é o que a gente lida aqui, experiência em varejo, a minha experiência em varejo não é em food and beverage. Então, o Pierre e eu, a gente está fazendo o que eu chamo em inglês no tech team, né? E tanto ele como eu, a gente veio para a companhia porque a gente acredita no grande potencial que essa companhia tem. Então, nessa fase nova que a gente está vivendo, eu queria compartilhar com vocês também quais são os 3 objetivos que eu vejo principais agora de curtíssimo prazo, né? Essa é uma companhia que tem um número incrível de levers, né? Então, se você olhar para a nossa dívida, se você olhar para a nossa produtividade, se você olhar para o same store sales, a gente tem um monte de levers. Esses levers se exemplificam no número de marcas que a gente tem, na dispersão geográfica que a gente tem, nas diferentes categorias que a gente opera, diferentes formatos que a gente opera, diferentes segmentos que a gente opera. E cada uma dessas coisas se apresenta como uma oportunidade para a gente resolver algum problema que possa aparecer ou que existe, ou alguma oportunidade que a gente possa atacar. Então, o primeiro mandato que eu tenho aqui, que eu estou dando para as pessoas junto com o Pierre, é realmente simplificar e consolidar as nossas operações e nossas marcas. Um exemplo disso é que na segunda semana que estava aqui, a gente já fechou o escritório de Miami, a gente tinha um escritório em Miami, tinha algumas pessoas trabalhando lá, e já começamos a fazer algumas mudanças em pessoas, no que eu chamo de hostes for courses, né? Apesar de a gente estar analisando a estratégia, tem algumas coisas que eu chamo assim de no-brainers, né? Não tem dúvida que a gente quer fazer no lado operacional, e a gente já está começando a alinhar as pessoas para esses projetos que a gente acha que são no-brainers, né? A gente também continua avaliando as oportunidades de desinvestimento. Aí vocês vão saber quando eu entro na segunda prioridade, mas a primeira realmente é simplificar e consolidar as operações. A gente tem muitas operações e marcas que são hoje uma distração para a gente. E o ponto é como é que a gente ataca cada um deles, e é isso que eu quero fazer. A segunda objetivo de curto prazo é realmente reduzir o nível de dívida e interest payment, que é, como fala interest payment, José? Despesas de juros que a gente tem no Brasil. A gente gera caixa na nossa operação aqui no Brasil, mas a gente paga uma grana violenta de juros todo ano. Como vocês sabem, as taxas de juros aqui no Brasil variam de 14% a 16%, 17%. É muito dinheiro que a gente paga de juros. Então, o segundo objetivo nosso é como é que a gente reduz esse nível de endividamento, o de leveraging aqui no Brasil. E uma evidência de que está sendo feito é o CAPEX. Se você olhar o CAPEX que a gente usou no segundo trimestre de 2014, foram 36,7 milhões. O CAPEX no mesmo trimestre em 2014 foram 12 milhões. Então, a gente está focando, fazendo um foco super forte dessa despesa de CAPEX para coisas que já estão comprometidas em contrato, em expansão, mas principalmente em manutenção. Então, esse vai continuar sendo o nosso foco, e a ideia é usar o fluxo de caixa que a gente tem para fazer desse fluxo de caixa um motor de geração para o crescimento e não ficar pegando mais dinheiro emprestado para expansão ou para pagar juros, né? Então, esse é o segundo. E o terceiro é o que eu chamo de operational excellence, excelência operacional. Esse é um negócio de pegada, esse é um negócio corpo a corpo, o negócio de varejo é um negócio que tem muito dado. Então, o que significa isso, né? Então, por que corpo a corpo? Vocês vão ver, a gente precisa estar junto dos negócios. Então, a companhia, a gestão da companhia a nível que a gente chama de global, ele é, agora mudou aqui para o Brasil, eu estou alocado no Brasil, a gente fechou o escritório de Miami, e estou dia a dia com o Pierre, fazendo esse corpo a corpo com os aeroportos, nas negociações, indo para as rodovias, indo para as lojas, entendendo a oportunidade que a gente tem de fluxo de varejo. Ou seja, é um negócio muito intenso de corpo a corpo e é assim que a gente vai levar o negócio. Principalmente no Brasil, que é 55% das nossas vendas. Não só é um negócio de corpo a corpo, mas é um negócio de analítico muito grande. Não sei quem de vocês já lidou com digital, mas também o digital é o ápice de como gerenciar um negócio no dia a dia. Você tem um monte de informações e difícil achar gente para compilar essas informações e transformar essas informações e dados em inteligência de negócio. E é isso que a gente precisa fazer aqui no nosso negócio também, porque é um negócio que tem muito dado, tem muita oportunidade de que chama de test, learn, scale, de você testar, de aprender, de replicar, de saber o que você pode fazer e o que não pode fazer. E a gente precisa das pessoas, da capacidade, que chama de capabilities, né? Em inglês a gente fala capabilities, para poder processar tudo isso. Então, quais são os exemplos? Assim como simplificar e consolidar as operações, eu dei o exemplo do fechamento do escritório de Miami, a redução da dívida, o exemplo do CAPEX, e o exemplo do excelência operacional, a gente conversou um pouquinho sobre negociações e contratos, e as reuniões que o Pierre e eu temos tido aqui no Brasil têm sido excelentes, porque os objetivos estão muito alinhados com a maioria dos nossos stakeholders, com a maioria dos nossos sócios e parceiros. Mas tem algumas coisas para mim que são básicas, por exemplo, engenharia de menu. A gente teve um caso que a gente viu, que para mim é muito, evidencia muito bem o tipo de oportunidade que a gente tem. A gente vendia dois tamanhos de chopp e um long neck da mesma marca, da mesma cerveja. E, como vocês devem imaginar, a gente tem margens muito diferentes. A nossa margem no long neck é muito menor do que no chopp. E a gente tem um chopp de 350 e um chopp de 600 ml, que dependendo do dwell time, dependendo do tempo que a pessoa está esperando no aeroporto, se é um voo nacional, se é um voo internacional, ela vai ter mais tempo de consumir ou menos tempo de consumir. Mas a nossa estratégia de preço, uma estratégia que o preço por ml do 350 e do 600 tinha pouca variação. Então a gente fez um ajuste nesses preços e fez um ajuste no foco, no tempo que a pessoa permanece no restaurante. Então, se a pessoa permanece pouco tempo, ela pode pegar um 350, ou se ela permanece pouco tempo e quer tomar mais cerveja, a gente oferece um de 600 ml. Só com essas mudanças pequenininhas, a gente conseguiu mudar o ponteiro da margem de contribuição desses produtos, né, do produto de chope mais cerveja long neck nessa loja, em 30%. A gente conseguiu aumentar a rentabilidade bruta nessas lojas, nessas várias lojas que a gente viu, em 30%. Ou seja, potencial existe. Tem outro exemplo aqui no frango assado, que é, como vocês sabem, um negócio muito importante para a gente, é um negócio muito rentável. A gente tem 30 lojas do frango assado e a gente estava operando, continua operando o frango assado bem, mas tem oportunidade gigantesca de lançamentos de seasons, de temporadas. Desculpa se meu português às vezes ainda falha. Mas a gente tem oportunidade gigantesca de lançamento de temporadas. Então, a gente aproveitou que era inverno, aproveitou que a gente faz linguiça e lançou um sanduíche de linguiça. Não só as margens são muito boas, mas a gente fez combos, a gente fez, de novo, o que eu chamo de horse for horses. Onde está chovendo, a gente leva o guarda-chuva. Então, faz inverno, a gente faz lançamento de inverno, o pessoal vai parar, faz os combos. E, além disso que a gente fez no frango assado, a gente introduziu uma coisa que é básica. As pessoas vão passar no nosso varejinho, no nosso mini mercado. E às vezes a pessoa tem um pão de semolina e a pessoa não tinha nem uma cestinha se ela quisesse comprar alguma outra coisa. Então a gente investiu em algumas cestinhas de plástico e só com esses dois movimentos a gente conseguiu aumentar a média de preço por item em 7% e a gente conseguiu aumentar o número de itens por ticket em 6%. Então, como vocês podem ver, são coisas muito táticas, muito básicas, mas esse é o nosso negócio. É um negócio de ter certeza que a gente está firme na execução, ter certeza que a gente aproveita cada oportunidade. E como vocês devem imaginar, se a cestinha funciona para uma loja do frango assado, ela pode funcionar para todas as lojas do frango assado. Se o sanduíche de linguiça ele funciona para uma loja, ele vai funcionar para todas as lojas. Se o gerenciamento do chopp versus long neck funciona para uma loja, ele vai funcionar para todas as lojas, mas de todas as marcas que a gente tem. Então, todo esse trabalho de engenharia de menu, todo esse trabalho de olhar o fluxo do varejo é uma coisa que a gente está começando a colocar, que é o que eu chamo de no-brainer. Não tem que esperar a gente pensar em prioridades, a gente tem que atacar e tem que atacar já. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente conseguir o que eu chamo de ownership at all levels, né? Quer dizer, as pessoas que estão na frente nos últimos 2 metros aí, falei com um par de pessoas que eu acho que ainda estão na ligação, falaram exatamente isso, né? Quando você está nesse negócio de varejo, você tem que estar, é o último metro, 2 metros, que você convence o consumidor a comprar alguma coisa. E é nisso que a gente precisa trabalhar, na boa vontade, na capacitação, na explicitação das prioridades no ponto de venda, né? Então, de novo, eu falei do resultado do segundo trimestre, estou falando um pouquinho da nova fase, e esses objetivos iniciais são de simplificar e consolidar as operações, reduzir o nível de dívida e os juros aqui no Brasil e aumentar e colocar pilhas muito fortes nessa excelência operacional, nesse ownership at all levels, né? Como é que as pessoas sentem dono, né? E eu queria falar um pouquinho para vocês desse trabalho estratégico que a gente está fazendo. A gente tem, como eu falei, uma companhia com muitos levers, com muitas alavancas. E então a gente está olhando o que são coisas comuns e oportunidades, como, né, a engenharia de menu, como eu coloquei para vocês, o jeito como o nosso produto maravilhoso se apresenta na gôndola ou nos restaurantes nossos. Mas também tem coisas muito específicas, que muitos de vocês sabem que a gente gerencia a companhia por segmentos, mas há muitas oportunidades por marca, a gente tem marcas maravilhosas. Quais são as oportunidades? Quais são as oportunidades ainda por segmento? Quais são as oportunidades por geografia? Qual a oportunidade por categoria? Qual a oportunidade por formato? Então, a gente está fazendo uma análise de cada um deles e está listando esses no-brainers por marca, por segmento, por geografia, por categoria, por formato, fazendo uma análise de market back, do mercado para trás. A gente não tem tanta informação como eu gostaria de ter em consumidor e mercado, mas algumas informações a gente ou vai ter ou tem, ou a gente vai fazer de uma forma empírica com testes no mercado, ou a gente vai comprar informação. Mas vai fazer uma coisa que realmente que o consumidor quer, né? E olhando todas as prioridades, a gente vai mapear a capacitação e a estrutura para a gente executar. Porque não adianta você ter um negócio que precisa de capacidade analítica e botar uma pessoa que tem uma super criatividade, mas não tem capacidade analítica, né? Por outro lado, se a gente vai ser super criativo em uma das nossas marcas, também não adianta que a pessoa seja super analítica e ficar paralisis by analysis, né? Então, todo esse mapeamento de pessoas por funções e projetos é uma coisa que a gente também vai fazer. E os princípios de operação realmente são esse fail small, fail fast, que eu chamo que é quando você tem que cometer um erro, comete um erro muito rápido, comete um erro pequeno, faz o teste, faz o learning e faz o scaling e tem esse ownership at all levels, né? Então, todo esse trabalho estratégico eu quero compartilhar com vocês até o final do ano, mas, como eu disse, eu não quero esperar até o final do ano para a gente agir. A gente está agindo, o Pierre já entrou, como a gente fala, hit the ground running em inglês, que é, ele entrou, já começou a fazer várias modificações, a gente já está começando a ver alguns resultados, como aqueles que eu mencionei para vocês. E eu entrando também, a gente já está hit the ground running, ou seja, precisamos focar onde tem que focar, então vamos reduzir o custo nas operações que não fazem sentido, vamos fechar os escritórios que não fazem sentido, então começar a tocar o barco nessas coisas que são mais rápidas, né? Então essa foi a discussão do projeto estratégico e, de novo, eu estou muito animado, eu não teria vindo para a companhia, eu sou um, a gente chama de corporate junkie, né? Eu fiquei minha vida inteira em companhias grandes e eu vi na IMC uma oportunidade gigantesca. E eu sempre digo que a oportunidade que existe é muito maior do que se a companhia está indo bem, você está surfando uma onda boa, ótimo. Mas as grandes diferenças de turnaround no mercado se faz quando você tem a oportunidade. Então, é que você entrega aquilo que você prometeu entregar. Então, é isso que a gente quer fazer aqui na IMC. O Pierre e eu estamos 100% comprometidos que a gente vai ir por depth versus breadth. Ou seja, a gente vai por profundidade. O que a gente decidir fazer, vai fazer bem feito. E não por uma gama gigantesca de projetos que a gente não consegue entregar. A gente quer ter as poucas prioridades, mas que a gente entrega muito bem. E, por fim, falar um pouquinho das primeiras impressões, né? A qualidade do nosso produto é muito boa, né? Uma coisa assim, você experimenta, não sei quem experimentou a língua de gato da Brunella, é maravilhosa, o nosso sorvete continua maravilhoso. A gente tem os hero products, que eu chamo, os produtos heróis, a coxinha, pão de queijo, várias outras coisas que são realmente muito boas. E o nosso desenvolvimento de produto é muito bom. A gente tem um core competency aí de gerar, de fazer produto. E as nossas cozinhas centrais também são muito boas. Então, a gente não só sabe fazer o produto, sabe desenvolver o produto, mas sabe levar esse produto com qualidade até chegar no ponto de venda. Agora, como a gente demonstra esse produto no ponto de venda, as melhores práticas, como a gente frita, como a gente assa, como a gente tem uma padronização, é uma oportunidade gigantesca. Mas a gente está saindo de uma base que é maravilhosa. Se a gente não tivesse um produto bom, a coisa seria catastrófica. Mas a gente tem um produto bom, que é o produto bom em uma infraestrutura de cozinhas que é maravilhosa, que tem tudo para dar certo. Então, essa é a primeira coisa que eu estou muito, muito animado. Eu já sabia que o produto era bom, mas depois de visitar a nossa cozinha de Ubatuba, depois de visitar o nosso negócio em Panamá, nos Estados Unidos, em Porto Rico, eu estou bastante animado com a nossa capacitação, nossa competência para fazer produtos e entregar esses produtos até a loja, né? A segunda é realmente a força, e como você sabe muito bem, né? Eu venho de um background de P&G, de produto de consumo. Quando você tem um produto muito bom, as pessoas têm que experimentar. Se as pessoas não experimentam, não adianta nada você ter um bom produto, né? Então, as pessoas precisam experimentar e as pessoas precisam ter essa experiência do produto bom naquele primeiro momento de verdade do consumidor, quando o consumidor experimenta, né? Segundo, a gente tem uma força de marcas muito grande. E a gente tem uma variedade, um portfólio de marcas muito grande, que precisa ser reenergizado. Mas as marcas estão aí, ainda tem um awareness, um conhecimento bastante grande, tanto no Brasil como fora do Brasil. E outra coisa que eu vejo, que além da nossa production capability, né, que é a nossa capacidade de produção, ela é muito boa, mas a gente tem capacidade ociosa ainda. A gente tem muitos projetos de produtividade que podem aumentar a nossa capacidade. E o ponto é um problema de ativo não maximizado. Então, como é que a gente maximiza esses ativos, né? Então, essa é a outra oportunidade que a gente vê aí. E como eu falei na nossa questão da dívida, a gente tem uma dívida grande, a gente tem juros grandes aqui no Brasil, mas a gente tem muito optionality, a gente tem muita opcionalidade e a gente precisa executar nessa opcionalidade. Na verdade, a gente não está aqui para pagar juros para os bancos. Eu adoro os bancos, mas a gente está aqui para fazer esse negócio crescer e fazer a nossa rentabilidade crescer. Então, como é que a gente usa algum dinheiro que hoje está sendo colocado nas mãos de outras coisas que não é o core business nosso, para a gente fazer o nosso core business? E, por último, a nossa equipe de gerência, ela está super alinhada no que a gente precisa fazer, né? Esse excitement, essa energia que eu acredito que eu tenho, os associados têm. E muitas vezes é uma questão de dizer para as pessoas o que fazer. O Pierre e eu, a gente foi lá no Rio de Janeiro, no Galeão, depois a gente foi no Shopping Vila de Mall, lá no Rio de Janeiro, e é incrível ver a qualidade de alguns funcionários nossos. E às vezes é uma questão de falar para eles o que fazer, né? Então, tem uma questão de como você uniformiza as prioridades, como você comunica as prioridades. E um amigo meu dizia mesmo que o primeiro passo numa estratégia é você comunicar a estratégia. Se você não comunica, as pessoas não sabem o que fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um cara chamado Mark Twain, né? Que ele escrevia, não tive tempo de escrever uma nota curta para você, então eu escrevi uma longa carta. Então, tem um tempo necessário para a gente pegar essa longa carta, pegar todo esse número de informações, sintetizar em poucas coisas, porque ninguém consegue fazer 20 coisas, né? Então, como é que você chega naquele ponto de que, no ponto de venda, a pessoa sabe qual é o checklist que a pessoa precisa fazer, quais são as duas, três coisas que a pessoa precisa fazer super bem. Então, todo esse trabalho de comunicação, de operacionalização, de foco na gestão, é um trabalho que a gente vai estar focado, né? Então, essas são as minhas primeiras impressões. Tem muito espaço, como vocês viram nos exemplos que a gente deu no chope ou no frango assado. Esse exemplo, para mim, é maravilhoso, né? Porque se você entra numa companhia que já está indo bem, qual é o upside que você tem para dar? Você tem que cavucar e achar oportunidades. E aqui é um lugar que tem muita oportunidade. Então, eu estou bastante animado com esse desafio que o Pierre também está. A gente está super alinhado a um esquema de não hierarquia, de não bullshit, né? Uma questão de ser direto, o que o negócio precisa é o que a gente vai fazer, né? Então, vou passar a palavra aqui ao José. Eu já falei demais, meus 20 minutos estão esgotados. E vou deixar o José falar um pouquinho dos resultados.
Ok. Obrigado, Jaime. Então, como o Jaime falou, eu vou dar uma... Vou passar pelos resultados do trimestre, que está na apresentação. Então, no slide número 2, temos os destaques do segundo trimestre. Vou passar aqui bem rápido, porque o Jaime já falou de todos os pontos. O primeiro sendo que temos um novo CEO global, que é o Jaime, e o novo CEO do Brasil, que é o Pedro. E ambos trazem para a IMC uma experiência que a companhia precisa neste momento. O próximo destaque é a receita líquida, que cresceu 18% no trimestre e ficou em 490 milhões de reais. O crescimento, mesmo as lojas neste trimestre, foi quase de 11%, empurrado por o FX e por as operações fora do Brasil. Outro destaque que temos é a dívida líquida, que caiu 60 milhões de reais no segundo tri. E a alavancagem caiu de 4 vezes e EBITDA a 3,8. Também a geração de caixa, a cooperação do EBITDA para a caixa operacional foi de mais de 100%, o que está alinhado com o nosso novo foco de geração de caixa e desalavancagem do balanço da companhia. E o último destaque neste slide é que conseguimos ainda reduzir o pagamento de impostos fruto da reestrutura fiscal que tivemos no Brasil no ano 2014. Na próxima página, temos a evolução de lojas da companhia, comparando o segundo trimestre de 2015 com o segundo trimestre de 2014. Fechamos o trimestre com 405 lojas, uma loja a mais que 12 meses atrás. Está composto por 4 lojas novas nos Estados Unidos, uma loja a menos no segmento aeroportos, nos shopping centers e em outros. Na página número 4, temos um resumo da receita líquida e do same store sales da companhia. Como já falei, a receita líquida foi de 490 milhões de reais no trimestre, com um crescimento de mais de 18%. O crescimento nos 6 meses acumulados do ano foi de quase 21%. O same store sales foi quase 11% no semestre, empurrado principalmente pelo efeito da variação cambial, que afetou quase todos os segmentos, como o segmento de aeroportos, que cresceu 10%, os Estados Unidos, que cresceu 27%, e outros, que cresceu 20% no trimestre. Na próxima página, temos a receita líquida por região, segmento e moeda. Aqui o destaque é que podemos ver claramente a estratégia de diversificação da companhia. Como o Brasil, nos primeiros 6 meses de 2014, era 66% da receita da companhia, e no mesmo período deste ano, é 55%. E outro país, o país que ganhou maior porcentagem foi os Estados Unidos, que passou de 7% da companhia no ano passado a 17% este ano. E aqui as principais razões foram a adquisição de Margaritaville com a incorporação de novas lojas nos últimos 12 meses e a desvalorização do real com respeito a outras moedas. Na página número 6, temos o lucro bruto e a margem bruta da companhia nesse trimestre e nos primeiros 6 meses do ano. A margem bruta foi de 31% no segundo trimestre do 2015, representando uma perda de 40 basis points com respeito ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 6 meses, a margem bruta foi de 30,6%. Também representando uma perda de 50 basis points com respeito ao 2014. Aqui os principais fatores são o período de maturação das operações dos aeroportos concessionados no Brasil, que o ramp-up do aeroporto e o fluxo passageiro está levando mais tempo devido à deterioração do cenário econômico do país. Na linha de refeição, combustível e outros, temos uma leve melhoria, mas este é o resultado de um mix entre as operações locais e internacionais. O lucro bruto das nossas operações internacionais é maior que o lucro bruto do Brasil. Então, com o maior mix das operações internacionais, com maior participação, o lucro bruto fica melhor. Na página número 7, temos as despesas operacionais e administrativas da companhia. As despesas operacionais e administrativas, antes de itens especiais, no segundo tri, representaram 31,3% da receita, comparado com 28,4% no ano passado. Os principais fatores para aumento são as diferenças de despesas das operações do Brasil com as operações internacionais. No margem bruto, o maior mix de operações internacionais ajuda os números consolidados, mas nas despesas operacionais e administrativas não ajudam. Também tivemos um aumento nas despesas de taxas com franquias e o aumento nos aluguéis, principalmente nos aeroportos concessionados no Brasil. Na página número 8, temos o EBITDA e margem de EBITDA da companhia. O EBITDA ajustado totalizou quase 33 milhões de reais no trimestre e quase 76 milhões nos primeiros 6 meses acumulados de 2015, o que representa uma queda de 25% e 8%, respectivamente, contra os mesmos períodos do ano 2014. Isto é fruto dos fatores que falamos nas últimas páginas. E como mencionamos na divulgação e também Jaime falou hoje mais cedo, mais de 100% desta queda é composta pela performance do segmento de aeroportos no Brasil. Na página número 9, temos o lucro líquido da companhia. Encerramos o segundo trimestre do 2015 com um prejuízo líquido de 18,5 milhões de reais, no acumulado nos primeiros 6 meses do ano, de um prejuízo de 18 milhões. Na página número 10, temos os destaques do fluxo de caixa. Aqui, como falamos, a geração de caixa do trimestre foi de 32 milhões de reais, o equivalente a quase 120% do EBITDA. Isso é um aumento significativo na conversão de EBITDA para caixa operacional. E se olhamos a caixa operacional pré-juros, a conversão foi de mais de 170%. Também uma melhora significativa com respeito ao ano 2014. Na página número 11, continuamos com os destaques do fluxo da caixa. A variação líquida de caixa do período foi de 2,4 milhões de reais. O CAPEX foi de 12 milhões e, como falou o Jaime, 67% abaixo do nível de 2014, em linha com a nossa nova estratégia de crescimento orgânico e desalavancagem. Tivemos no trimestre um pagamento líquido de dívida de 21,5 milhões de reais, isto incluindo a dívida com bancos, o seller finance e o pagamento por fundo de comércio com aeroportos no Brasil. O pagamento líquido de dívida nos primeiros 6 meses do ano foi de mais de 41 milhões de reais, de novo em linha com nossa nova estratégia de desalavancagem da companhia. E finalmente, na página número 12, temos o endividamento da companhia. A dívida líquida da companhia totalizou 616 milhões de reais. Esta dívida inclui a dívida com bancos, o seller finance e o fundo de comércio com aeroportos no Brasil. No segundo trimestre, tivemos uma redução de 60 milhões na dívida líquida em relação ao primeiro trimestre do ano, em função das amortizações que falamos nas últimas páginas e também por a valorização do real em comparação com outras moedas. E a dívida líquida, ou a alavancagem da companhia, a dívida líquida sobre a EBITDA nos últimos 12 meses caiu de 4 vezes no último tri para 3,8 vezes no segundo trimestre. É importante destacar que temos as dívidas por país na moeda local. Então, os juros em dólares são pagados por as operações em dólares, os juros em reais são pagados por as operações em reais. Agora vou passar de novo a palavra para o Jaime para os comentários finais.
Bom, gente, antes da gente pegar perguntas e respostas, então só queria reforçar que quando você olha a nossa companhia, ou quando você olha qualquer companhia, que eu não estou aqui para ensinar a Bíblia ao padre, né? Mas, como você sabe, a primeira pergunta que a gente faz é: is this a good business, né? Esse é um business bom ou é um business ruim? E o business de alimentação é um bom business, né? Obviamente, se a gente tivesse um business de alimentação para macacos e os macacos estão desaparecendo, esse não seria um bom business. Mas o nosso business não é um business, é um business de alimentação, é um business necessário, é um business em segmentos que são altamente rentáveis no longo prazo, segmentos cativos na maioria das vezes. Então, esse é um business bom de estar? É um business bom de estar. E a segunda pergunta é se a companhia pode performar melhor do que a concorrência, tanto nas coisas que estão sob nosso controle, como coisas que não estão sob nosso controle. Então, coisas que não estão sob nosso controle, se você pegar e começar a fazer casas de material rígido em um lugar que tem terremoto, talvez seja uma decisão errada da companhia. Mas, como eu já falei para vocês, eu acredito que a gente está nos lugares, nas geografias, no formato, é só fazer algum... Tem trimming para fazer, mas a gente está nos lugares certos. E a questão é, a gente tem tipo um múltiplo de 8 vezes, versus uma da categoria de 12 vezes, eu diria. E por que a gente está precificado do jeito que está, né? Então, quando eu entrei, eu olhei isso e falei, nossa, né, com same store sales crescendo, com as vendas crescendo, com o gross profit crescendo, obviamente existe uma dúvida de, né, qual é a rentabilidade que a gente tem do CAPEX que a gente tem utilizado, qual é a nossa habilidade de operar com excelência. Então, o nosso foco agora é exatamente esse. Como é que a gente vai operar com excelência? Como é que a gente vai fazer uma melhor utilização do nosso caixa? Como é que a gente vai fazer melhor utilização do nosso CAPEX? Então, de novo, eu estou bastante, diria, bullish, bastante, com bastante confiança entre eu e o Pierre, bastante confiança do que dá para fazer aqui, né? Então, acho que vocês vão começar a ver algumas coisas bastante diferentes em termos de aproximação, em termos de excitação sobre a companhia. E estou aqui para responder as perguntas que vocês tiverem. Obrigado.
Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Tobias Stingelin, do Credit Suisse. O senhor pode prosseguir.
Alô, bom dia a todos. Obrigado pela introdução, pela apresentação também, acho que foi esclarecedora. Eu queria entender o seguinte, quer dizer, dentro desse foco de concentrar melhor o CAPEX, de olhar onde investir, onde vai ser investido o CAPEX de vocês? Quer dizer, quais vão ser as prioridades em termos de CAPEX para a gente tentar entender um pouco melhor em que direção que vocês estão indo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu queria entender do business de shopping especificamente, se a ideia é continuar com as lojas maiores da bandeira que eles estão agora, se a ideia é eventualmente rebrand, o que está sendo feito um pouco lá. Terceira pergunta, eu vou fazer as perguntas primeiro, depois eu posso repetir, mas só para dar tempo. A terceira pergunta é, quanto tempo vocês acham para ficar claro essas iniciativas que eles estão implementando? Quer dizer, alguns exemplos interessantes foram dados, que são testados em algumas lojas, mas em linhas gerais, a percepção de vocês, no meio dessa jornada, quanto tempo vocês precisam para começar a fazer as coisas caminharem numa direção, acho que melhor ainda do ponto de geração de caixa, de retorno e tudo mais. E por fim, com relação à questão do endividamento, obviamente que hoje você está tentando fazer um match da sua dívida com a sua geração de caixa, mas de fato você conseguiria provavelmente alavancar muito mais a sua operação nos Estados Unidos, trabalhar com um nível de alavancagem muito maior e com um custo de dívida muito menor. Então, isso é algo que também está passando pela cabeça de vocês, quer dizer, quando vocês falam de estrutura de capital, eu imagino que vocês devem estar pensando em alguma coisa nesse sentido, excluindo um pouco até, sei lá, a venda de ativos. Obrigado.
Obrigado a você, Tobias, e bom dia. E eu queria também deixar claro para todo mundo que agora a gente está aqui com o Pierre Berenstein, que é o nosso CEO aqui do Brasil, que também vai me ajudar a responder. Se tiver alguma pergunta difícil, eu passo para ele. Então, não tem problema. Então, a primeira pergunta sua, Tobias, que é onde a gente vai focar o CAPEX, né? Como você viu, a gente tinha um CAPEX de 36,7 milhões de reais no trimestre passado, do ano passado, esse ano foi 12 milhões. O foco nosso são realmente dois. Tem coisas que a gente já se comprometeu a fazer. Tem investimentos tipo, não é segredo para ninguém, a gente está abrindo um Margaritaville no aeroporto de Miami. Então, eu já fui lá, etc. O ponto é como é que a gente abre bem aberto, né? Então, como é que a gente abre ainda em agosto, começo de setembro, antes do season. Então, já tive várias reuniões com o diretor do aeroporto por telefone, encontrei com ele uma vez ao vivo. E como é que a gente faz o gerenciamento de projetos? Dois projetos como o Margaritaville, que está sendo construído no aeroporto de Miami, o Poio Tropical que a gente está fazendo no Johnson Memorial Hospital, algumas obras em alguns aeroportos, por exemplo, no Panamá. Então, o ponto realmente é project management, né? A gente sabe que esses investimentos são bons investimentos, como é que a gente faz o gerenciamento de projeto para a gente não atrasar, para a gente fazer isso on budget, on time. Então, o primeiro deles é os CAPEX que já estão comprometidos. O segundo deles é realmente a manutenção, porque tem coisas que... E eu venho de uma indústria que eu não acredito em equipamento, gasto em equipamento novo significa melhor produtividade. Não acredito nisso, né? Eu acabei de fazer um projeto gigante de gerência operacional que a gente usa equipamentos antigos. Então, não é questão de investir em equipamento novo só. Tem equipamento que precisa ser mudado. Mas tem uma manutenção de coisas que precisam ser feitas. Tem manutenção de banheiro, um frango assado, precisa ser feita, talvez precisa ser feita. Então, tem algumas coisas que a gente está também fazendo uma listagem, Tobias, bem grande, dos projetos de CAPEX de manutenção para ver quais são os que realmente fazem sentido para a gente hoje, né? Então, espero ter respondido aí, né? A segunda pergunta sua foi com relação aos shoppings, né? O tamanho, o rebranding. Eu acho que você acertou na mosca, né? Tem uma coisa que quando a gente vai falar com com aeroporto, com shopping, esses locais, eles têm um estudo de fluxo muito importante que precisa ser feito, né? Estudo de fluxo, por exemplo, em aeroportos, que a gente chama de dwell time, que o Pierre veio com esse conceito já de conhecimento de causa, e eu também conhecendo em shopping, quer dizer, qual é o fluxo de pessoas, quanto tempo as pessoas passam, a gente tem um 3-day park, eu tenho um 2-day park, quer dizer, o que as pessoas fazem enquanto elas estão esperando entre um day park e outro. Então, existe todo esse trabalho que a gente está começando a olhar. A gente está no tamanho certo? A gente está com as marcas certas? A gente está, por exemplo, na parte de aeroporto, a gente está no air e no aéreo e no land, né? E na terra do mesmo... As pessoas que entram no aeroporto internacional, elas vão passar mais tempo na parte de air. Elas querem fazer o check-in rápido, querem passar pela segurança. Então, as lojas que estão na parte do air, tem que ser lojas que as pessoas possam passar um pouco mais de tempo. Será que o mix de lojas está certo que a gente está usando? Então, a gente está começando a ver essas coisas e ver também que tem muita oportunidade. Então, eu acho que em shopping, em aeroportos, vocês vão ver algumas mudanças que a gente está querendo fazer. Obviamente, a gente vai olhar tudo isso de acordo com a prioridade que a gente escolher e também com o CAPEX que a gente precisa, né? Mas eu acho que a oportunidade operacional, Tobias, ela é muito, muito maior do que esses tweaks que a gente pode fazer. Não que a gente não vá fazer, mas os exemplos que eu te dei são 7%, 6%, 30% de incremento. A gente vai vender, sei lá, 1,8, sei lá, 1,7, a gente vende historicamente milhões de reais, com uma contribution margin de, sei lá, se você pegar 300 milhões, o número que você puder escolher de margem bruta ou margem líquida, você vai ver que, né, faz um improvement aí de 3, 5% em cada um deles, você vai ver o que a gente pode ganhar nessa companhia. Toma tempo, mas o que o PR já começou a fazer, a gente já começou a fazer um benchmarking interno. Porque dentro do nosso portfólio de lojas, a gente tem mais de 400 lojas. Então, tem lojas que o ticket médio por operação é o dobro de outras, dentro de mesma circunstância. Então, o que a gente está fazendo de melhor e pior? Então, a gente está começando a fazer esse trabalho de benchmarking agora. E, de novo, eu estou muito... Pierre, a gente está muito confiante que é possível. A gente tem que dar os instrumentos, as ferramentas para as pessoas, mas no momento que você dá as ferramentas para as pessoas, algumas coisas são decisão, né? A sua terceira... Eu não sei, Pierre, se tem alguma outra observação aí em shopping.
Não, shopping, obviamente, tem... A gente está analisando grupo a grupo, caso a caso, entendendo, mas é fazer tudo... parte da estratégia aqui em conjunto com o Jaime, a gente está desenhando. Então, só reforçando o posicionamento do Jaime, existe uma possibilidade grande de improvements operacionais. A gente está bastante animado, empolgado, e obviamente tem assuntos que a gente já está executando e outros que a gente vai planejar. E ao tempo certo, a gente vai comunicar e dividir com vocês.
Legal, obrigado, Pierre. A sua terceira pergunta foi o tempo para ficar claras as iniciativas, né? Como eu falei, tem algumas coisas que são no-brainers. Então, por exemplo, eu entrei, tá, em uma semana aqui, a gente vai focar onde está o negócio, que é no Brasil. A gente tem um negócio nos Estados Unidos, mas o negócio não está em Miami, o negócio está em Orlando, está em Nashville, a gente está em Key West, a gente está em vários lugares. Então, vamos fechar o escritório de Miami. Quer dizer, tem decisões que são realmente muito fáceis de você tomar quando você tem clareza da estratégia. Então, eu diria que as coisas que são no-brainers, vocês vão começar a ver logo. Como estão vendo agora o fechamento do escritório de Miami, mas a gente vai começar a trabalhar nessas coisas que são no-brainers, vocês vão começar a sentir isso nas lojas, vocês vão começar a sentir isso nos calls que a gente tem, nas conversas que vocês vão ter um a um com a gente. Agora, as iniciativas de priorização para a companhia, que é aquela coisa do Mark Twain, né? Toma um tempinho para a gente fazer esse destilar as coisas e ter as prioridades. Então, o meu compromisso com vocês, que no máximo até o final do ano, isso vai ficar muito mais claro para vocês, né? Eu já estou dando para vocês os três objetivos de agora, que é a simplificação e consolidação de operações, reduzir o nível de dívida e pagamento de juros no Brasil e melhorar a excelência operacional. Então, esses são os três objetivos agora, mas até o final do ano a gente vai ter muito mais, eu acho que, clareza e especificidade por marca, por categoria, por segmento. Vai até ajudar o nosso diálogo, né, Tobias? Porque a gente vai falar assim, eu fui na loja do Viena, no, no bairro ABCD, e se essa for a nossa prioridade, se esse for o nosso compromisso, a gente vai escutar com muita calma e vai consertar. Mas se não estiver dentro das nossas prioridades, a gente vai falar, you know, tough luck, né? Quer dizer, não, a gente quer ter umas coisas que são table stakes, mas se a coxinha não estava absolutamente perfeita numa loja que não é prioridade para a gente, tudo bem, a gente vai ter que engolir o sapo um pouquinho mais, né? Então, a última pergunta era endividamento, alavancagem nos Estados Unidos. Você falou super bem, quer dizer, a gente tem uma dívida nos Estados Unidos que é paga juros baixos, mas a gente já está super alavancado também nos Estados Unidos, né? Quando a gente comprou Margarita Viva, a gente comprou sem cash, então a gente já está bem alavancado nos Estados Unidos. O que a gente realmente precisa fazer é pagar juros no Brasil, né?
E, Tobias, aí um comentário também. Em linha com o que falou o Jaime, já estamos muito avalancados nas operações em dólar. E faz sentido, quando você começa a avaliar, transferir dívida daqui do Brasil para os Estados Unidos. O problema é que se temos que começar a usar reais e transferir para lá para pagar as dívidas com os bancos, e temos ainda mais desvalorização do real, depois o juro efetivo fica mais caro. Então, dado que já temos muita dívida lá, estamos preferindo simplesmente fazer o inverso, focar o cash flow, a geração de caixa que estamos tendo em outros países, trazer para o Brasil para pagar a dívida aqui.
Entendi. Quer dizer, a ideia é reduzir o endividamento aqui e aí depois, talvez, se tiver que alavancar de novo, você alavanca mais lá fora.
Exato. A prioridade é desalavancar no Brasil. Então, por exemplo, não temos muitas amortizações importantes nos próximos anos fora. Temos algumas, mas a ideia aí é rolar e priorizar a desalavancagem aqui no Brasil.
E eu sei que, eu não sei se vocês vão entrar no detalhe ou não, mas em relação à venda de ativos, tem coisas próximas? Recentemente a Bloomberg mencionou um artigo, falou um pouco da operação do México. Eu não sei se vocês podem comentar com relação a isso, mas assim, tem um trabalho de fato ocorrendo?
Olha, como o Jaime também falou no começo, estamos avaliando oportunidades de desenvolvimento. Oficialmente a companhia não tem feito nenhuma comunicação ao respeito, mas tem aí saído muitas notícias no Jornal do México do projeto. Mas não vamos entrar em detalhes.
E uma coisa que eu queria garantir para todos vocês é que na hora que a gente tomar a decisão de fazer alguma coisa, a gente vai fazer rápido. Tomou a decisão de Miami, não vou ficar enrolando, vamos fazer rápido. Porque se você já decidiu, por que você vai tomar uma decisão? Por que você vai fazer alguma coisa amanhã que você já decidiu hoje, né? Então, o que tiver no pipeline, a gente vai acelerar.
Maravilha, perfeito. Obrigado.
Apenas lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem da senhora Gabriela Benjamin, da NFL. A senhora pode prosseguir.
Obrigada, bom dia a todos. Eu queria entender um pouco mais por que teve esse aumento tão grande nas despesas com vendas e operacionais. Fala aí alguma coisa de aumento de taxa de franquia e mudança de estrutura das operações internacionais. Tem algumas coisas aí, eu queria saber o que mais pesou, porque foi até maior do que o aumento de aluguel. Então, fiquei um pouco surpresa com isso.
Obrigado, Gabriel. Então, sim, tivemos aí um aumento significativo. Parte foram os aluguéis, parte foram também as taxas de franquia, que temos agora mais franquias aqui no Brasil, além também do maior pago de franquia, taxa franquia nos Estados Unidos, que aí todas as operações que temos lá pagam franquia, taxa franquia. Outra coisa que eu falei também é o mix. Então, se você olha, nós não damos o detalhe, mas nossas operações, quando você compara as operações do Brasil com as operações internacionais, na média, chega um EBITDA, uma margem de EBITDA parecida, mas como chega lá é diferente. No Brasil tem um gross margin que é menor, mas uma das despesas administrativas e operacionais com porcentagem das vendas, que também é menor. Nas operações internacionais, na média, tem um gross margin maior, mas um porcentagem de despesas administrativas e operacionais maior também. Então, o que acontece quando você tem um mix, que agora as operações internacionais têm muita mais importância dentro da companhia, as despesas administrativas e operacionais com porcentagem das vendas vão crescer. A contrapartida disso teria que ser que o gross margin deveria melhorar. Mas o que está acontecendo é que o gross margin está piorando no Brasil, por o cenário econômico que temos.
E, Gabriela, gostaria só de reforçar o José, né, que tem uma visão bem, bem particular sobre isso, né? Primeiro, custos tem que atacar. Todo custo é ruim. Mas, ao mesmo tempo, numa companhia, qualquer que seja o tamanho, você pode muito facilmente degringolar a companhia, porque você vai para uma métrica que você tem, eu chamo de unintended consequences, né? Que são consequências que você não quer. Então, na hora que você mede todo mundo por custo, você vai medir todo mundo por custo. Então, tem gente que vai fazer trade-offs, que são trade-offs que a gente não quer fazer. Então, tem uma diferença muito grande entre o custo ruim, que é o custo, e o investimento. Então, a gente tem que fazer mais investimento em treinamento, a gente tem que fazer investimento, ou a gente decidiu como companhia fazer investimento fora do Brasil, maior, e esse é um investimento que a gente acredita que valeu a pena e está valendo a pena. Assim como você vê com a situação de câmbio, a gente, se ficasse só no Brasil, a gente estaria sem hedge nenhum. Então, a gente tem uma situação que é favorável, mas como o José falou, a gente tem um gross profit melhor, a gente tem custo maior também. Então, isso vai acontecer. Então, minha preocupação com o custo é da dinâmica do custo mais do que o custo em si. Se a gente vai aumentar o custo como porcentagem da venda porque aumentou o gross profit, o ponto é como é que a gente aumenta a lucratividade da companhia e como é que a gente diminui a dívida e aumenta o cash flow. Se isso vai acontecer por a gente sacrificar um pouquinho o gross to net ou sacrificar um pouquinho a despesa, esses são os trade-offs que a gente, como management team, a gente tem que fazer, né? Mas, como o José falou, esse caso especificamente foi um caso de que a gente está trazendo mais franquias internacionais para o Brasil, mas principalmente porque as nossas operações fora do Brasil, que são medidas em dólares, têm um custo maior.
Não, perfeito. Isso faz sentido. É só surpreender um pouco, assim, com o aumento apenas de uma loja, teve mão de obra direta aumentando, teve muitos itens, assim, que eu imaginei que vocês já conseguiriam com o zero cost basis aí que vocês estão implementando ter uma melhora, mas talvez isso vai vir nos próximos trimestres.
Gabriela, a gente está fazendo um trabalho de OBZ, né, Orçamento Base Zero aqui no Brasil, que nos está ajudando bastante. Teve uma reestruturação que a companhia fez bem antes de eu entrar, que a gente está começando a ver algum resultado, e a gente vai expandir esse OBZ, esse Orçamento Base Zero, para o resto dos países, né? Então, é isso que eu posso dizer por agora. Eu acho que tem oportunidade de custo? Tem. Mas eu estou mais preocupado com oportunidades de produtividade. Cada oportunidade como essa que a gente perde produtividade é muito dinheiro que a gente deixa na mesa. Então, aquela escolha, né? Você vai tomar US$1 milhão por atravessar uma vez a rua ou você vai pegar US$100 mil cada vez que você atravessa a rua e atravessa 10 vezes, né? E essas decisões que a gente precisa tomar, né? Então, acho que tem coisas que são básicas, que nem fechar o escritório de Miami, né? E, sei lá, não fazer nenhuma coisa que não é compatível com a dinâmica do nosso P&L. Mas tem algumas coisas que se a gente tem uma oportunidade de 10 na frente, eu não vou ficar correndo atrás de coisas que são 1. Então, essas coisas que a gente precisa avaliar aqui. Mas o orçamento base zero, como você falou, é uma coisa super importante. Estamos completando ele no Brasil e vamos fazer no resto do país também. Tá?
Ok, obrigada.
Obrigado a você, Gabriela.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Esse será nosso anúncio final. Para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Jaime Zuck para suas considerações finais.
Tá. Gente, de novo, super obrigado pelo tempo que estão dispendendo com a gente. Eu sei que, às vezes, é um saco, você deve ter um monte dessas ligações o tempo inteiro. A gente não está acostumado com esse tipo de coisa, mas eu agradeço de montão o voto de confiança que vocês estão dando. Eu sei que não existe voto de confiança sem demonstração de resultado, mas, ao mesmo tempo, o voto de confiança existe quando você sente confiança que a coisa pode mudar, né? Então, a trajetória da companhia até agora tem sido uma trajetória bem sucedida em termos de expansão. Eu fico feliz que tenha sido assim, mas, ao mesmo tempo, a trajetória da companhia daqui para diante precisa ser um foco em gestão. E é isso que a gente vai trazer para a companhia. Eu tenho uma convicção de que a gente está muito, muito longe de onde a gente vai chegar ainda, fazendo alguns tweaks pequenos na companhia e alguns um pouco maiores de definição de prioridade, de definição do que a gente quer ser, o que quer fazer, de melhoria de produtividade, de corpo a corpo, nas negociações, de corpo a corpo, nos negócios. Então, o Pierre, eu estou dizendo o Pierre, porque o Pierre é o dono do maior negócio aqui nosso, que é o Brasil, mas a gente tem muitos levers e, de novo, eu não teria vindo para cá, para a companhia, ficado no Brasil, se não visse essa oportunidade. E o PR também, a gente é executivo de carreira, então a gente pode, né, você chega um ponto na tua vida que você tem mais um pouco de liberdade de escolher o que você vai fazer, e esse eu diria para vocês, acho que é o projeto mais excitante que eu, que eu já tive na minha vida profissional, em termos da possibilidade do que é para fazer. Agora a gente vai sentar, mostrar para vocês que a gente é capaz de fazer, mostrar para vocês que é possível ser feito. Tem coisas que estão fora do nosso controle, como a crise no Brasil, etc, etc. Mas, de novo, a gente está numa categoria que é uma boa categoria, uma categoria excelente, uma categoria de crescimento. As pessoas saem para comer, gostam de sair para comer, gostam de ter uma boa experiência. A gente está nos segmentos que são bons segmentos, são segmentos lucrativos. E eu tenho a convicção que a IMC pode fazer tão bem quanto ou melhor do que as melhores companhias do mercado. Então, a gente vai precisar de um tempo para definir o que fazer e a gente vai fazer. Obrigado, gente.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.